Um aviso. Este e todos os episódios dessa série contém spoilers sobre a série Família Soprano. Antes de começar, eu quero te propor um exercício. Faz aí uma lista das suas 5 séries favoritas de todos os tempos. Vamos ver se eu acertei uma coisa. Tem aí Breaking Bad, Mad Men, Walking Dead, Watchmen, The Boys. Ou Orange is the New Black? Bom, o que todas essas séries têm em comum é muito simples. Anti-heróis e heroínas. Entre outras coisas, é claro. Seus protagonistas são todos filhos de um cara que mudou os rumos da TV no final dos anos 90, chamado Tony Soprano.
Let me tell you something. I had a semester and a half of college, so I understand Freud. I understand therapy as a concept. But in my world, it does not go down. Can I be happier? Yeah. Yeah, who couldn't?
Eu sou a Roberta e esse é o Sobre Sopranos, um podcast que, como diz muito bem o nome óbvio, fala sobre sopranos. Brett Martin diz no livro Homens Difíceis que um bom programa de TV conta sua história inteira no piloto e geralmente em uma linha. É com esses olhos que hoje eu assisto o piloto de Sopranos. Criada por David Chase, a série vem com uma proposta de ser uma espécie de, abre aspas, poderoso chefão para a TV, mas acaba sendo muito mais. David Chase, cujo sobrenome sofreu ataque e aniquilamento como o meu próprio, é um sujeito de New Jersey, de origem italiana. Isso diz muito sobre ele e faz a gente entender bastante a série como um todo. Eu, por exemplo, não sabia que existe toda essa resistência e preconceito com essas pessoas de origem italiana nos Estados Unidos. E foi engraçado ver tanto isso como aspectos culturais muito parecidos com o de uma pessoa de origem italiana em São Paulo também. Especialmente a questão da figura da matriarca, a presença muito forte da religião católica e o endeusamento da comida. Originalmente, David Chase é roteirista, e isso faz com que a série, com que Soprano seja muito, muito uma série de roteiro. Para mim, é o ponto mais forte da série. Eu também faço aqui um adendo à fotografia, que eu acho essencial. Bom, Chase teve alguns pilotos negados na vida e trabalhou como roteirista em séries que não gostava muito, né? Daí, ele tentou emplacar a história do mafioso que faz terapia e tem problemas com a mãe como um filme. Aliás, quando ele fez o piloto, não tinha muita fé que ia pra frente, sabe? Inclusive, muita gente do elenco também não tinha. Essa era uma época em que séries como Friends estavam fazendo muito sucesso. E a HBO era um canal que exibia esportes, basicamente. E fez uma aposta, tanto no Sopranos como em outra série que se tornou muito popular depois, uma cabeça de gênero, que é Sex and the City.
I wasn't ready to accept that all single men were freaks.
É engraçado pensar também que tanto em Sex and the City como em Sopranos, a cidade é uma personagem, né? Quase um órgão vivo dentro da série. E ok, ninguém achava que Sopranos ia pra frente, nem Chase. Mas fato é, foi. E durante 6 temporadas, foi uma série que mudou os rumos da TV e das séries que viriam nos anos seguintes. Porque Sopranos é muito além do que uma história de máfia. A máfia, na verdade, é uma parte desse quebra-cabeça. Tudo gira em torno do Tony Soprano. E eu vou te falar, a gente oscila constantemente entre morrer de ódio e amar profundamente. No primeiro episódio, tem elementos da máfia, é claro, como Chris Moltisanti, pupilo do Tony, assassinando um cara queima-roupa. E também uma extorsão feita por Big Pussy e Polly, que são seus capangas. Mas tem também a vida privada do Tony. Por exemplo, a Meadow Soprano, sua filha, sendo a adolescente combativa que vai ser a série inteira quando entra escondida em casa. O dilema do aniversário do filho mais novo. E uma pessoa importantíssima nesse piloto e na série inteira é a Carmela Soprano, grandíssima coprotagonista que vai rezar pela alma do marido na igreja enquanto ele traz o dinheiro sujo para casa. E por mais que ela fique desgostosa, quando ganha o mimo, ela logo esquece. Nesse episódio piloto, a gente conhece Lívia Soprano, a mãe do Tony, uma manipuladora implacável. Mais tarde, a gente descobre que, na verdade, a real mafiosa da família é ela, porque todo mundo obedece à matriarca, como era de se esperar numa família tipicamente italiana. E claro, é nesse episódio que a gente conhece a doutora Melfi, a psiquiatra do Tony e, no fim, a grande consigliere da série inteira.
I think before we start today's session, we need to address the coffee situation.
Era de se esperar, portanto, que a primeira cena fosse no consultório da doutora Melfi. Porque, claro, essa é a linha que vai dar a diretriz da série inteira. Esse é o arco que rege a série. O Tony tá ali porque apagou do nada, na frente da churrasqueira, no aniversário do filho mais novo, AJ. Mas daquele consultório, ele tira lições importantes que a gente vai vendo durante a série, que vai aplicando a vida de mafioso. No primeiro plano, Tony está sentado no sofá de espera da sala da doutora Melfi. Ali, entre as pernas da estátua, aquele sujeito gigante é reduzido a um pequeno homem, numa cena que é um aceno ao filme A Primeira Noite de um Homem. Essa composição de cena também é um simbólico nascimento do Tony, e um jeitinho de dizer que o grande mafioso implacável está sempre sujeito às manipulações da sua mãe. Originalmente, James Gandolfini, o Tony, premiado pelo papel não era o Tony Soprano. David Chase queria Steve Van Zandt, que fez o Silvio Dante, porque o músico tinha um ar naturalmente mafioso, mas como falei, ele era músico, né? E o Van Zandt acabou se sentindo acuado em pegar um papel tão gigante para um ator que não era profissional. Então, ele acabou, no final, ganhando o papel de Silvio. E ficou feliz com o papel de consigliere, né?
Just when they thought I was out, they pull me back in.
Então a gente tem o Silvio como consigliere da máfia, da família, como eles chamam, e a doutora Melfi como consigliere da série, da gente, né? E depois a gente vai ver que essa figura do consigliere é um papel extremamente importante. Tanto que, quando mostram pra gente um organograma das pessoas da máfia, a gente tem o chefe, do seu lado, o consigliere. Embaixo tem o underboss, que é o chefe que atua nas ruas. Embaixo tem os capos, que são os capitães. E embaixo, os soldados, né? Outra coisa interessante do piloto é que a gente vê a primeira relação entre comida e soprano sendo estabelecida. Na verdade, a comida também é um personagem dessa série. Seja fazendo aceno a tradições italianas como os jantares de domingo à noite, ou comer sempre o macarrão, o Baked Ziti da Carmela. E também a gente começa a ver nesse episódio a relação entre comida e violência, que, além de ser simbolizada pelo Chris matando o Emil dentro do Satrialis e o Vesúvio sendo explodido, que é o restaurante do Ari Bucco, amigo do Tony, a gente vê também a relação entre os apagões do Tony Soprano e os embutidos, que a gente vê mais tarde na série a doutora Melfi estabelecendo essa relação. E assim, quando a gente pensa em série de máfia, pensa logo em grandes cenas de ação, perseguições de carro, grandes explosões. Mas Chase não traz isso sempre, sabe? Na verdade, ele sempre faz um paralelo entre as cenas de calmaria e reflexão, tipo as do consultório, e essas cenas de ação. Além disso, a série faz um uso muito forte de montagem paralela. E direto a gente corta do consultório para essas cenas mais de ação. Por exemplo, também a gente corta do consultório para uma cena em que o Tony vai aplicar o que aprendeu na terapia no trabalho. A explosão do Vesúvio no piloto é usada, inclusive, como fio condutor entre a vida profissional e pessoal do Tony. O fogo na churrasqueira no aniversário do filho versus o fogo no restaurante do amigo. Outra coisa curiosa e central na vida do Tony é o papel do lixo. Aqui no piloto, um dos seus negócios de fachada é justamente uma empresa de gestão de resíduos sólidos, ou lixo, né? Que em inglês é Waste Management. E aí, quando a Melfi pergunta pro Tony com o que ele trabalha, ele fala que trabalha com gestão de lixo.
Waste Management Consultant.
E também, no mesmo piloto, o Chris diz uma frase que eu vou traduzir livremente como "lixo é o nosso ganha-pão", quando ele tá matando o Emil. E se por um lado o Tony sabe que lida com a sujeira que acontece nas ruas, Por outro, ele enxerga em si um senso de justiça, sabe? Ele faz questão sempre de ficar reafirmando que ele faz aquilo pela família, que para pôr comida na mesa. Sendo que a gente vai vendo que não é só por isso, né? E ok, o Tony não é muito fã de pessoas e não tem zero apreço pela vida das pessoas, mas tem uma coisa que ele ama incondicionalmente, que são os bichos. No piloto, a gente vê esse amor traduzido na forma dos patos que se alojam na casa dele. E aí o Tony começa a viver em função desses patos e ele transforma a piscina num lugar para os patos e fica completamente desolado quando eles vão embora, né? Mas a gente vai falar desse amor sobre os animais, Tony Soprano e animais, mais pra frente. E assim, é um pouco contraditório da minha parte falar da vinheta de abertura no final, mas eu vou fazer mesmo e é isso aí. No começo, a ideia do Chase era colocar uma música diferente em cada episódio, mas daí ele escolheu essa aqui. E aí eu aposto que se você assistiu Sopranos, os inserts de Nova York vieram automaticamente na sua cabeça, né? Então, e aí esses inserts, eles seguem uma ordem, que seria o caminho que o Tony faz de Nova York até New Jersey, que vai ambientando a gente nos lugares em que a série tá inserida, né? O legal aqui é que o Chase sempre brincou que naquela parte que ele passa por dentro do túnel seria o seguinte: a boa notícia é a luz no fim do túnel, a má notícia é você está em New Jersey. Então é isso, depois de um ano e meio em pandemia, eu mergulhei nessa aventura chamada Família Soprano, da qual eu ainda não consegui sair. Já fiz a receita de berinjela parmegiana da Carmela, já assisti a todas as entrevistas do elenco no YouTube e ouvi todos os podcasts possíveis. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada por ouvir. Se você não assistiu Sopranos, eu acho que os meus spoilers não foram assim tão grandes, né? Pelo menos nesse episódio. E eu espero que você goste do podcast e principalmente da série, né? Eu recomendo que você assista a série, né? Obrigada mais uma vez por ouvir e eu te convido a seguir a página no Instagram, que é @sobresopranos. Te espero no próximo episódio. Obrigada. Sobre Sopranos é criado, dirigido, roteirizado, apresentado e editado por Roberta Filhoni.